Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Boa noite, com Ana Catarina Mendes, Lopes Xavier e Pacheco Pereira. Esta é a Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF. Hoje para uma reflexão sobre as condições políticas para a aprovação do Orçamento do Estado e também acerca das respostas da Igreja Católica Portuguesa quanto a possíveis casos de pedofilia. Vai começar Lopes Xavier e pergunto-lhe se as declarações do PCP e Bloco de Esquerda sobre o Orçamento o levam a acreditar que desta vez não passa.
Bom, o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram sempre declarações no início dos processos orçamentais de negociação por esticão e, portanto, procuraram sempre, uns anos mais, outros anos menos, esticar e forçar que o PS aceitasse determinadas reivindicações. Eu não estou ao lado daqueles que acham que pode haver uma dramatização que não seja meramente uma coreografia, porque pode ser, por exemplo, que do ponto de vista do PCP seja melhor eleições antecipadas, eleições rapidamente, do que propriamente uma agonia colada ao PS até 2023. Eu não acredito nisso, começando pelas conclusões. Eu não acredito, mesmo apesar de hoje termos ouvido as declarações de Rui Rio a dizer que o próprio PSD devia adiar as suas eleições diretas porque pode haver uma crise política. Isto faz parte da dramatização do processo orçamental, porque eu não acredito que se vá passar nada. E não acredito por duas razões. A primeira é que, se olharmos bem para o que se passou nas eleições autárquicas e se olharmos bem para a situação dos partidos, as eleições antecipadas só poderiam convir do ponto de vista política, do ponto de vista político, ao PS. E, portanto, é um pouco absurdo imaginar uma técnica super sofisticada, uma tática super elaborada que permita, que leve alguns partidos a pensarem que podem ganhar com uma crise política e que, se houver eleições com um governo deitado abaixo por lhe terem descaracterizado o orçamento nestas circunstâncias históricas, que podem ganhar alguma coisa com isso. Portanto, não acredito. O PS seria sempre o beneficiário direto. E depois existe...
Beneficiário a ponto de haver uma alteração na correlação de forças no Parlamento?
Eu admito que sim, porque, repara, nunca como hoje, como nestas circunstâncias concretas, a ideia de gerir o país durante vários meses por duodécimos foi tão negativa, foi uma hipótese tão impensável que aconteça. Porquê? Porque os orçamentos, sem a componente do investimento público financiada por fundos comunitários, os orçamentos são mais assim, ou mais ali, ou mais ali, têm mais cativações ou menos cativações, é sempre possível manter um orçamento do ano anterior executado por duodécimos durante dois ou três meses. Mas não nestas circunstâncias. Nestas circunstâncias, Portugal tem de executar os projetos relacionados com o PRR e tem de o executar em tempo útil. Na maior parte dos casos são plataformas de contratação pública e, portanto, obedecem a mecanismos demorados, longos e burocráticos. E, portanto, um atraso de alguns meses na execução do plano, mesmo goste-se ou não do plano, de qualquer forma, goste-se ou não dos objetivos e dos alvos que o plano tem como foco, um atraso de meses no plano pode condicionar ou pode pôr termo às esperanças de crescimento de Portugal nos próximos tempos. E, portanto, pode comprometer a execução e a possibilidade de aproveitar eficazmente. Isto toda a gente sabe. Isto não é nada de novo. O PCP sabe, o Bloco sabe, o PSD sabe. Portanto, eu não acredito que alguém esteja sinceramente a pensar que se não houver uma mudançazinha, porque as coisas que estão a propor em geral são coisas relativamente modestas, que se não houver umas mudanças aqui ou ali, acabarão por chumbar o orçamento. Não acredito nisso, é um cenário... Eu não condeno este jogo dramático. Acho que a democracia pode ter isto e que a lógica parlamentar pode ter isto, mas acho que a encenação não corresponde a nada.
Mas o cenário parece tão sério que o Presidente da República sentiu necessidade hoje de até de dramatizar o que poderia acontecer.
Por isso, o Presidente da República, obviamente, uma das suas funções é preservar a estabilidade política nestas condições. Repara, as vezes que o Presidente, desde que foi eleito, falou na necessidade de haver orçamento e de não haver crises políticas, não foi de agora. Isso são coisas que ele tem dito repetidas vezes. Com certeza estará preocupado pelo adensar desta agressividade negocial, mas não atribuo à sua mensagem uma especial relevância na medida em que ele sempre o fez. O orçamento em si mesmo, para além da situação política, é um retrato, ao contrário do que o governo quer fazer crer, é o retrato de um país frágil e com várias limitações. É o retrato de um país frágil, porque tirando o que é financiado pelos fundos europeus, Portugal continua na mesma. Nos últimos anos, nas últimas décadas, Portugal tem estado parado com um crescimento contínuo das despesas públicas e com um crescimento contínuo dos impostos. O rendimento das pessoas, em geral, ao longo dos últimos 15 anos, piorou ou está estagnado. E não há nenhuma modificação, apesar desse crescimento essa intensidade da intervenção do Estado, não houve nenhuma alteração estrutural na economia. Este orçamento também não a traz. As receitas aumentaram, as pessoas têm... E mesmo os típicos beneficiários desta barganha orçamental, que são os funcionários públicos, eles são a alegoria da inutilidade dos tempos das políticas públicas que temos tido. Porque eles podem ter os seus lugares preservados, podem não estar ameaçados na manutenção dos seus lugares, mas têm tido uma deterioração constante do seu poder de compra. E, portanto, Portugal tem uma enorme dívida, uma enorme dependência do exterior. A austeridade e a preocupação com os equilíbrios europeus está em segredo, mas está lá presente. E é por isso que não se pode fazer nada. As mexidas nos impostos são ridículas ou simbólicas, não têm significado nenhum. Eu diria, eu gosto de medidas, por exemplo, contra a pobreza infantil, ou gosto da ideia das creches gratuitas para certos escalões de rendimento, mas em geral é tudo muito pouco, sem nenhum efeito estrutural e sem nenhuma esperança, repito, tirando os efeitos do investimento público financiado por fundos comunitários. Portanto, se não tivéssemos essa ajuda, continuaríamos num trajeto frágil e um pouco triste.
E a Ana Catarina Mendes está preocupada ou confiante quanto à passagem do orçamento?
Bom, eu acho que até à votação na generalidade e depois à votação final global, o que tem que haver é um esforço de continuarem as negociações com os parceiros à esquerda que o Partido Socialista escolheu desde o início, desde 2015. E, portanto, acho que é normal que neste momento, basta recordar os últimos dois orçamentos, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, coloquem em cima da mesa um conjunto de exigências e que a expectativa seja que até ao momento da votação na Generalidade se possam cumprir algumas dessas exigências. De resto, não é de estranhar que eu não esteja nada de acordo com o que o Lobo Xavier acaba de dizer. Por um lado, este é um orçamento que será igual aos outros, claro. O caminho que foi traçado desde 2015 tem uma estratégia orçamental e uma estratégia de política económica, que foi na primeira legislatura do governo do Partido Socialista, apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. O último orçamento, o Bloco de Esquerda já não quis apoiar, apesar das medidas, muitas das medidas que negociou nesta fase estarem inscritas no Orçamento de Estado para 2021 e muitas das propostas que, ou das preocupações que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda apresentaram para este Orçamento de 2022 já estão inscritas no documento que entrou na Assembleia da República. Como nós sabemos, um documento que é proposto pelo Governo entra na Assembleia da República, está sujeito a um conjunto de alterações, e alterações essas que até à especialidade, espero que, até à votação final global, espero que leve os partidos a apoiarem.
A afirmação que, tal como está, não passa, não lhe causa preocupação?
Eu não consegui perceber exatamente. Eu acho que há duas coisas nas declarações, sobretudo do João Oliveira, do PCP, que diz há um caminho a fazer, e portanto isso diz até à Generalidade ainda um conjunto de conversas que devem ser tidas e perceber que matérias mais devem estar incluídas no Orçamento de Estado. De resto, o aumento extraordinário das pensões, a gratuitidade das creches, a valorização salarial, no fundo, repondo o princípio de que os salários da função pública devem ser atualizados ao valor da inflação, que foi interrompido, que tinha estado no Orçamento de Estado para 2020, foi interrompido para 2021 por causa da pandemia. As questões que o Bloco de Esquerda tem levantado, designadamente sobre a dedicação plena ou sobre a exclusividade dos médicos, ou o reforço para o Serviço Nacional de Saúde com mais 700 milhões que há neste Orçamento de Estado, são matérias que têm preocupado quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, que já estão inscritas neste Orçamento de Estado. O que é importante percebermos sobre a estabilidade política é o seguinte: não me parece que haja interesse de nenhum grupo parlamentar, e sobretudo daqueles que fizeram este trajeto ao longo destes para o sétimo orçamento, depois de uma pandemia, depois da situação frágil em que é preciso recuperar, depois de mais uma vez se apresentar um orçamento que, ao contrário do que disse aqui o Lobo Xavier, não aumenta os impostos e até dá um sinal na questão da alteração dos escalões de IRS, de forma que também se dê resposta à classe média e àquilo que tinha sido pedido. Uma componente
muito
forte.
E que eu não disse que aumentava, disse que no conjunto das legislaturas e nos últimos 15 anos aumentou sempre.
Impostos.
Aumentou sempre.
E eu estou-lhe a dizer que, designadamente, no IRS, a intenção, mais uma vez, não é de aumento de impostos.
Eu já vou.
É precisamente o contrário. Portanto, eu diria, estão inscritas neste orçamento não só uma estratégia para a recuperação do país, com uma previsão de crescimento de 4,8, com a possibilidade de o investimento público aumentar, e temos dito aqui muitas vezes que não basta estar inscrito, é por isso é preciso, o Lobo Xavier dizia, a contratação pública que demora eternidades, é preciso desburocratizar e muito. Portanto, eu diria, depois de uma pandemia como a que vivemos, acho que há caminho para fazer, acho que há muita coisa para conversar, e tenho sempre a minha perspectiva positiva sobre a vida, de que acho, neste momento, que não interessa ao país uma crise política e, sobretudo, eleições antecipadas neste momento.
E entre as discordâncias com António Lobo Xavier está a opinião dele de que crise política e eleições antecipadas aproveitariam ao Partido Socialista?
Eu estou convencida, como acabei de dizer, que não aproveitam a ninguém. E, sobretudo...
Mas alguém, provavelmente, ou melhor, alguém tem que ganhar as eleições.
A minha expectativa é que seja o PS a ganhar. Agora, aquilo que eu estou a dizer é, numa altura em que estamos a sair de uma pandemia como a que nos atacou a todos, que precisamos de recuperar o país, aquilo que eu menos desejo neste momento é que haja eleições antecipadas, e julgo que nenhum português deseja que haja agora eleições. O que deseja mesmo é perceber se as suas pensões vão aumentar ou não, se os seus rendimentos aumentam ou não, se há uma estratégia de combate à pobreza, se há se a melhoria que há no abono de família é ou não é efetiva, porque é isso que interessa neste momento. Se as empresas em Portugal, com o crédito fiscal que está de retoma ao investimento, se podem ou não aliviar um bocadinho e recuperar economicamente e com isso gerar riqueza e com isso gerar emprego. Acho que isto é que são os problemas que dizem respeito hoje aos portugueses, mais do que termos uma instabilidade política que possa levar ao A ou B a a ganhar as eleições, espero que o PS ganhe as eleições se houvesse esse cenário. Não acho que esse seja o cenário que esteja em cima da mesa, acho que o cenário é mesmo da parte do PS haver toda a disponibilidade para a negociação e encontrar a solução que é possível encontrar para um bom orçamento, que é um orçamento de retoma económica.
Pacheco Pereira, acredita que o orçamento pode mesmo chumbar?
Não, desse ponto de vista estou próximo do António Lobo Xavier. Vamos lá ver. A nossa discussão do orçamento é uma discussão que não sai das elites. Vamos lá ver. Ninguém quer saber do orçamento. As pessoas comuns não querem saber do orçamento para nada. Por exemplo, reagem muito mais ao aumento do preço dos combustíveis do que propriamente àquilo que a gente discute sobre o orçamento. Estão habituadas a que os orçamentos possam ter algum reflexo, mas não nenhum reflexo drástico na sua vida, a não ser no tempo da Troika. E, portanto...
Mas uma crise política?
A gente dedica-se... Espera aí, que eu já lá vou à crise política. A gente dedica-se a uma discussão sobre o orçamento que é, tem fronteiras muito nítidas. Somos nós, são os partidos políticos, são as pessoas mobilizadas politicamente, são as pessoas que acompanham a comunicação social, são as empresas que têm todas elas alguma coisa a ganhar ou a perder com a proposta orçamental. O orçamento é uma abstração para a maioria das pessoas. As pessoas julgam a vida política delas pelos rendimentos, não propriamente pelo que está no orçamento, e pelas dificuldades que encontram no dia-a-dia. E, portanto, nós podemos ter e devemos ter esta discussão, mas devemos também ter consciência de que ela é uma discussão da elite. Quer dizer, é irrelevante para a maioria das pessoas. Para as pessoas comuns que vivem a vida com dificuldades, umas mais, outras menos, o orçamento é uma abstração. Segundo aspecto, vamos partir do princípio que os agentes políticos são racionais, coisa que, aliás, nem sempre é assim. Se forem racionais e olharem para a possibilidade de haver eleições antecipadas, nenhum é a favor das eleições antecipadas. O PS não é líquido que cresça. Pode crescer por efeito de vitimização, que é um pouco o argumento do Lobo Xavier, não estou certo disso. O PS levou uma grande paulada com os resultados de Lisboa e não está propriamente numa situação anímica muito, muito favorável. Não quer dizer que houvesse uma inversão significativa dos votos, mas a verdade é que quando se vai para as eleições ou se vai com um grande otimismo e um grande ânimo para isso ter um reflexo nos eleitores ou se vai mais ou menos feliz e infeliz como o PS está, porque não adianta vir para aqui, o PS não está feliz, tem muitos receios, e, portanto, é lógico que o PS não queira que haja eleições antecipadas. O que pode, aliás, acontecer é muito provavelmente ganhar as eleições, mas pode até enfraquecer a situação atual, e a situação atual do PS, sem maioria absoluta, é uma situação de fragilidade como se vê todos os dias. Mas, gente, quer dizer, uma das coisas mais erradas na direita, chamemos assim, no centro-direita, é estar sempre a falar como sendo o PS um partido ultrapoderoso, que manda em tudo, controla tudo, define tudo. Não é verdade. O PS é um partido com enormes fragilidades. E grande parte dessas fragilidades vem da sua não ter maioria no Parlamento. Acresce-se que não conseguiu fazer aquilo que foi a geringonça. A geringonça era uma solução de estabilidade política. A atual situação não tem nenhum fator de estabilidade política, pelo contrário.
É a diferença entre ter um acordo escrito ou não ter um acordo?
Não, é ter um acordo qualquer, escrito ou implícito ou explícito, cá que escrito é mais sólido, é ter um acordo real, definido por todos os termos e que todos
e
possam cumprir e assumir. Se nós formos aos outros dois partidos, é óbvio que eles vão olhar para as eleições e o único resultado é um PS mais frágil, uma esquerda mais frágil e uma direita mais forte. Não quer dizer que seja maioritária, mas é muito provável que seja mais forte, até por causa dos mecanismos de alternativa política, é natural que seja mais forte. Portanto, se olharem com realismo para a situação, o PCP e o Bloco de Esquerda não podem ver de forma otimista as eleições. Nenhum deles. Porque não é realista prever que o PS não saia fragilizado ou na mesma, que é a mesma coisa que dizer fragilizado na mesma, e que eles próprios corram o risco, o PC em particular, de diminuir a votação. Porque há um mito, que eu não sei se o PC incorpora ou não, de que o PC foi prejudicado eleitoralmente pelos acordos da geringonça, que é um mito puro. O PC estava fragilizado com ou sem acordos. Com o PS, o que fragiliza o PC são razões estruturais, não são conjunturais.
E os acordos,
exatamente, adiou, porque os acordos dão-lhe uma possibilidade de interferência na governação que eles não teriam nunca se não tivessem os acordos. E dão-lhe para proteger certos setores, principalmente as centrais sindicais e a legislação laboral, que para eles é crucial. Porque, como se viu, por exemplo, durante o período da Troika, a fragilização dos sindicatos e a fragilização da legislação laboral, invertendo a relação de equilíbrio entre o patronato, chamemos assim, e os operários, é muito desfavorável para a luta social. Portanto,
já que vai para essa linha o Bloco de Esquerda.
Deixa-me acabar a argumentação. Portanto, eu acho que nenhum dos três partidos de esquerda...
O Bloco de Esquerda,
assim,
preciso de falar do Bloco de Esquerda.
Mas eu vou falar do Bloco de Esquerda.
Muito bem.
O Bloco de Esquerda não pode deixar também ser sensível a esta realidade, porque o Bloco de Esquerda teve maus resultados nas eleições autárquicas. O Bloco de Esquerda, com o esgotamento das chamadas causas fraturantes e com a incapacidade de assumir causas de caráter social, até porque os dois discursos são contraditórios, não um tem um determinado sucesso e o outro não tem o mesmo sucesso. O próprio Bloco de Esquerda não pode ver nas próximas eleições como um momento de crescimento.
O Bloco foi prejudicado por não ter viabilizado o orçamento, não ter tido participação ativa na viabilização do orçamento.
Não foi prejudicado porque o orçamento passou. O que o Bloco está é olhar para o PC. Se o PC permitir a passagem do orçamento, o Bloco pode-se dar ao luxo de não passar. Mas se o PC, por qualquer motivo, que eu duvido, se tivessem condições de impedir a passagem, o Bloco era colocado numa situação muito difícil. Porque o Bloco tem um problema de amor e ódio com o PS. É mais parecido com o PS do que é o PC. Mas é um parceiro menos fiável. E exatamente porque são parecidos, a conflitualidade é maior. A ala esquerda do PS não é diferente do Bloco. Tem o mesmo pensamento, a mesma maneira de atuar. Portanto, resumindo e concluindo neste ponto, nenhum dos três partidos à esquerda pode olhar para as próximas eleições com otimismo. Não porque vá haver qualquer inversão significativa no ciclo político, mas que no final vão ser mais frágeis do que na atual situação. E isso, evidentemente, se eles tiverem um pensamento racional, é natural que com esta coreografia toda acabem por deixar passar o orçamento ou encontrar processo. O Presidente da República, do meu ponto de vista, tem sempre um papel negativo nestas ocasiões.
Mesmo hoje, nas declarações que fez?
O Presidente da República tem sempre um papel negativo, porque o Presidente da República funciona pelo cheiro ao vazio. Ou seja, quando lhe parece, como aconteceu, aliás, nas autárquicas, que o partido que está no poder e que é e o Primeiro-Ministro, que são o seu principal competidor político num contexto da vida pública, está mais fragilizado, aí o Presidente da República subitamente começa a atuar. Podia esperar, por exemplo, para saber se a decisão dos partidos da esquerda é definitiva ou não, porque ainda faltam uns dias antes de haver a votação. Não é natural que haja um reforço, mas não. Foi logo atrás das primeiras decisões. É preciso ter muita prudência, porque o comportamento do Presidente da República agrava a situação. E aí também os partidos de esquerda, chamemos assim, se forem racionais, também olham com preocupação para o papel do Presidente da República e não quererão certamente dar-lhe pretexto.
Agrava porquê?
Agrava porque cria a sensação de que a crise política é real quando ela ainda não é real. Gera a sensação de que estamos numa pré-crise política quando, apesar de tudo, ainda não há indicadores significativos de que possamos estar numa pré-crise política. Pode acontecer daqui a 3 dias, 4 dias, se o PC disser em nenhuma circunstância nem aceito negociar, o orçamento não passa por mim. Se o Bloco de Esquerda disser a mesma coisa, então temos o derrubo do governo e temos eleições. E nas eleições... E isso é que
não
eu acho que é irracional.
Não admite a hipótese de o PSD repensar a posição, tendo em conta os fundos europeus.
O PSD, neste momento, não tem nenhumas condições para apoiar o governo no orçamento. Num mundo ideal, que não é o que existe, e se não houvesse este mito do Bloco Central, por qualquer entendimento nos dias de hoje, entre o PS e o PSD não é uma repetição do Bloco Central, porque a geografia política mudou muito significativamente. Se nós quiséssemos ter uma situação de estabilidade política real, que tivesse condições para fazer uma política de crescimento económico significativa, tinha que haver um acordo entre o PS e o PSD. Ambos sabem. O António Costa e o Rui Rio sabem disso. Mas o António Costa meteu-se num caminho que, pelas suas próprias fragilidades, que não lhe dá margem de manobra, e o Rui Rio não tem autoridade suficiente para poder impor uma alternativa que, insiste, a gente está sempre que o PSD vem ser o Bloco Central. Não tem nada a ver a situação atual com o Bloco Central. A radicalização à direita não existia no tempo do Bloco Central. O tipo de alianças que são necessárias para fazer aquilo que na maioria dos países da Europa se faz. Que se faz na Alemanha, que se faz na Dinamarca, que é em matérias estruturantes, defesa, negócios estrangeiros, as grandes linhas da política económica, principalmente num momento decisivo como este da chamada bazuca, não tem sentido não ser gerido por um entendimento entre os dois partidos. Do ponto de vista patriótico, chamemos assim, e nacional, era isso que deveria existir. Como não há condições políticas, quer dizer, de onde é que vem? Os agentes políticos, todos eles têm consciência disto. Mesmo a ala direita do PSD e a ala esquerda da geringonça têm consciência disto, sabem quais são as suas fragilidades e sabem quais são as fragilidades da situação atual. Mas como nós vivemos num período de grande radicalização em que praticamente todas as pontes foram derrubadas e foram derrubadas com a colaboração de todos, o PS roubou pontos que nunca devia ter derrubado. O Rui Rio, pressionado, derrubou pontos que ele próprio entendia que se deviam manter. E se deu à chantagem que foi feita à sua direita. E o resultado hoje é que a margem de manobra é escassíssima. E é por isso que, se caminharmos para uma crise política, quem ganha é o Chega. Quem ganha? Ganha a direita do PSD, que vai tentar derrubar o Rio antes das eleições, em qualquer circunstância, e ganha o Chega. E não ganha ninguém à esquerda, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o PS.
António, o tema merece a segunda ronda?
Sim, rápida. O Pacheco Pereira tem razão, ninguém liga ao orçamento, exceto funcionários públicos e famílias de funcionários públicos e segmentos mais sofisticados que olham para a bricolagem fiscal que há sempre nos orçamentos, ou que há em geral nos orçamentos. De resto, os orçamentos são para uma fatia muito significativa da população, uma metade da população, se quiser, é o que é que acontece às pensões, se há ou não atualização de pensões, se há ou não aumentos dos funcionários públicos, se há ou não progressão nas carreiras. Isto atinge metade da população. Mas não é o orçamento, são só estes temas no orçamento. Porque, na verdade, 5 milhões, metade dos portugueses não pagam impostos. E, portanto, esta conversa de que se deixa ali, muda ali um bocadinho, mete as mais-valias dentro da taxa, alarga os escalões, esta conversa não interessa desde logo a 5 milhões de pessoas, que pagam sobretudo em impostos indiretos e que são os preços dos combustíveis e os preços dos produtos. Isto interessa a muito poucas pessoas. E, portanto, a não ser, digamos, não queria chamar clientelas, mas aqueles cuja vida depende diretamente do que acontecer o orçamento, que são metade dos portugueses, quanto a essa parte específica das suas remunerações ou das suas pensões. O que o Pacheco Pereira diz tem razão, também concordo. O que acontece é que Rui Rio começou por encetar uma ligação ao PS, uma ligação no sentido de entendimento e possibilidade de estabelecimento de pontes e acordos como uma perspectiva de centro ou de centro-esquerda até, e isso não correu bem, digamos assim, não correu bem em termos de eficácia, não conduziu a nada, e pelo contrário, António Costa sempre menosprezou as possibilidades de colaboração com o Rui Rio, até ao ponto de dizer que não precisava dele para nada. E, portanto, não pode agora imaginar-se que o Rui Rio vá correr salvar o PS. Apesar de tudo, o PSD é um partido de governo e de estabilidade, é um partido com uma grande tradição, e uma grande responsabilidade às costas. Eu percebo que a direção de Rui Rio está um pouco entalada entre, digamos, a responsabilidade nacional e a luta interna que quer mais agressividade na oposição e mais eficácia na oposição, que não tem havido. Mas o PSD é um partido de governo. Esta a ideia, uma das razões que está em cima da mesa, uma das razões que o Presidente da República fala, antes mesmo de começarem as negociações ou de haver novidades sobre as negociações, é que há aqui um fator internacional que para um país como Portugal é absolutamente crucial. As perspectivas, o cenário macroeconómico do governo para o ano de 2022 são bastante otimistas e são até sufragadas em geral pelas instituições de verificação e de certificação. Mas tudo isso depende em Portugal, num país como Portugal, depende dos juros. Qualquer brincadeira, qualquer pequena oscilação para cima da taxa de juros da República é sempre uma ameaça enorme à nossa estabilidade política e, portanto, não ser capaz de executar o plano pós-pandemia, por atraso e por desentendimentos políticos, ou produzir crises políticas que podem ter impactos significativos sobre os juros, são coisas que, enfim, do ponto de vista internacional e da posição de Portugal, são especialmente graves.
Está a considerar inevitável que, se necessário, o PSD viabilize o orçamento?
Não estou a dizer que esta direção do PSD está um pouco entalada, porque, por um lado, em termos normais, olhando para o passado do PSD, essa seria, nestas circunstâncias históricas, uma reação possível, mas atendendo à insatisfação interna e à luta interna, isso não será possível. E, portanto, não se conta realmente com o PSD para fazer passar o orçamento. Repito, que vai passar. Só gostava de dar um número para a Ana Catarina, que depois comenta. O que eu queria dizer, Ana Catarina, é o seguinte. Queria-lhe dizer o seguinte. O PS e este orçamento discutem uma mudançazinha no IRS, nos escalões. Não tem significado nenhum. É completamente irrisório. E também é simbólico, ideologicamente simbólico, a ideia de colocar as mais-valias, englobar as mais-valias de curto prazo. Porque o que aconteceu desde 2007 até agora, portanto, uma soma de vários governos do PS ou várias legislaturas dominadas pelo PS com o governo da Troika, o que aconteceu é que o rendimento bruto, o rendimento médio das famílias portuguesas, o rendimento médio das famílias portuguesas aumentou 4,8%, qualquer coisa próximo dos 5%, desde 2007 até 2019, e as receitas do IRS aumentaram 58%. E é por isso que o PS falar em descer impostos, quando está a falar de umas quantias irrealistas, quando estabeleceu contribuições extraordinárias, quando prometeu que criava um adicional sobre na tributação dos combustíveis, de que ia desistir logo que as coisas se estabilizassem, promessa que não cumpriu. De facto, não vamos agora, por causa de umas mesinhas absolutamente simbólicas, a considerar que o PS é realmente não o partido dos impostos e da subida dos impostos, mas o partido da descida.
Quer responder,
não é, não é verdade.
Eu quero dizer três coisas muito, muito rápidas. A primeira é que nós estamos aqui a discutir um cenário que eu devo confessar que não coloque em cima da mesa, porque acho que os momentos de negociação são momentos para serem feitos até ao fim. Acho que não está nenhuma crise política em cima da mesa, acho que se hão de encontrar as soluções. Como eu disse e reitero, várias das propostas e várias das preocupações que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda demonstraram ao longo destes tempos estão dentro do Orçamento de Estado e, portanto, falarmos de uma hipotética crise política que geraria instabilidade, e é aí que eu acho, e discordo do que acabam de dizer, o Orçamento pode, a discussão do Orçamento, não ter muito interesse para muita gente. Mas há uma coisa que eu sei, é que as consequências de um Orçamento e de um bom Orçamento têm, e a sua aprovação, têm impacto na vida das pessoas, e este é o meu segundo ponto. Porque quando se foram aprovados orçamentos de Estado em que cortavam as pensões ou que se cortavam salários ou que se cortava no investimento, isso teve um impacto de empobrecimento da sociedade portuguesa.
Eu vou-lhe dar um presente.
Aquilo que eu posso dizer...
Este orçamento chumbado tem um profundo impacto negativo na vida das pessoas.
Como não me deixou concluir, eu queria dizer, este orçamento, que está a ser desvalorizado porque os escalões de IRS se calhar deviam ser mais e deviam ter um impacto diferente, porque o esforço de mais abono de família e de acréscimo no abono de família devia ser mais. Até podemos discutir se é por aí que querem ir. Desvalorizar coisas como a prestação da garantia à infância ou desvalorizar o aumento do número de creches, que um orçamento de Estado é que permite que faça da gratuitidade das creches, ou desvalorizar o aumento significativo do investimento público, ou desvalorizarmos aquilo que é o impacto de um orçamento como este no Serviço Nacional de Saúde, com mais investimento para o Serviço Nacional de Saúde, aí eu posso dizer que o chumbo deste orçamento tem um impacto significativo a dois níveis. Por um lado, porque num momento destes viverem duodécimos não me parece uma coisa viável, e por outro lado, porque uma instabilidade política neste momento me parece que isso sim os portugueses não querem e não desejam. E por último, nós temos mesmo, eu sei que não gostam de falar do PRR, eu também gostava que o PSD tivesse vindo à discussão. Acho que era útil para a democracia, estou farta de dizer isto aqui, mas quando o PRR vai à discussão ao Parlamento e esteve em discussão pública e a única coisa que se ouve é dizer aqui Del Rey, se aumentarmos o salário mínimo nacional, a economia vai ter impacto negativo, eu só gostava de recordar que o Nobel da Economia agora veio demonstrar que o facto de aumentarmos o salário mínimo nacional não significa que a economia tenha um descalabro, e portanto talvez valesse a pena que o PSD também pensasse...
A 14 minutos do fim do programa, o Pacheco Pereira ainda quer vir este tema, ou podemos mudar? E então perguntaria ao António Lobo Xavier se a Igreja Portuguesa vem tarde na resposta aos vários apelos que este Papa tem feito para que tudo seja transparente em matéria de pedofilia.
Eu creio que o Carlos sabe que estas comissões de acompanhamento foram propostas já há anos e foram tratadas e postas em prática pelo Bispo Américo, que nós bem conhecemos
e que estivemos
aqui connosco. E, portanto, quer dizer, não vamos olhar para as notícias tal como elas estão tituladas, porque nada começou agora, não é? Mas eu nem gostava de começar esse tema por aí. Eu gostava de começar o tema por nós termos tido revelações sobre a incidência de abusos sobre crianças por parte de sacerdotes, de padres católicos em França, e os números e a dimensão, não existem esses números nem nada parecido em Portugal e Espanha, mas de qualquer maneira basta a divulgação dessa incidência brutal para realmente ser, do meu ponto de vista, o maior erro e a maior tragédia da Igreja em 2000 anos. Quer dizer, eu não encontro, a Igreja ao longo dos tempos teve muitos erros, mas eu não encontro nenhum outro tão gritantemente anti-humano como este. E, portanto, acho que a Igreja Católica, os católicos em geral, mas a Igreja no sentido de hierarquia, não podem recusar nenhuma investigação, não podem recusar que a lei civil e a lei criminal se aplique. Não basta o direito canónico. Toda a trágica vergonha em que todos os fiéis católicos não responsáveis por estes atos são envolvidos é de tal maneira, provoca de tal maneira uma crise na Igreja, que a hesitação em matéria de aceitação de comissões de investigação, o que quiser que seja, ou colaboração com as autoridades...
Apelos a que não seja uma investigação apenas na área da Igreja, mas em toda a sociedade, ajudam neste...
Eu não concordo com essa declaração, porque, repara, não concordo, quer dizer, eu bem sei que a pedofilia é transversal. Eu bem sei que a pedofilia tem uma incidência na própria família. Eu bem sei que 95% dos casos de pedofilia são na família, não são atos cometidos por padres. Eu bem sei tudo isso, mas um responsável da Igreja Católica começar por aí é um erro enorme. Porque a pedofilia tem, com certeza, é transversal, infelizmente acontece também nas famílias, mas o melhor é assumirmos a responsabilidade. A Igreja tem de assumir a responsabilidade e não remeter para outros também fazem. Ninguém, como os padres católicos, tinha tanta obrigação de não estar envolvido nestes escândalos com esta dimensão. E, portanto, como ninguém como eles, padres e bispos, tinham a obrigação de estar fora disto, como estão ligados a isto, não deviam ter nenhuma declaração que relativizasse o problema, para além, obviamente, de nós termos de saber as coisas essenciais e de sabermos como é que são.
Ana Catarina, falta assunção de culpas pela Igreja Católica Portuguesa?
Bem, eu devo dizer que eu fiquei espantada com as afirmações que vi esta semana e acho o seguinte sobre este ponto. Acho que, em primeiro lugar, estamos a falar de uma coisa horrível, trágica para as famílias, trágica para as crianças, que destrói a vida de uma pessoa e que, do meu ponto de vista, o Papa Francisco esteve bem, tem estado bem nesta matéria. Aliás,
e os dois papas anteriores?
E os dois papas. Mas mais o Papa Francisco tem pedido que as igrejas nacionais façam investigação, que isto é uma atrocidade que não pode acontecer e, sobretudo, que não se pode fechar os olhos. E, portanto, as declarações que se ouviram esta semana por parte de responsáveis da Igreja em Portugal são afirmações que são um erro. São um erro porque é fechar os olhos a um problema que deve ser...
Refere-se em concreto,
é? É que foram corrigidas depois pelo Bispo de Leiria e Fátima.
Sim, também, mas...
Sim,
mas, quer dizer,
refere-se à primeira.
Que era do Bispo do Porto, que era do Bispo do responsável pela Comissão dos Crimes na Igreja, que não são imagens felizes, nem frases felizes do meu ponto de vista. Portanto, acho que... Este relatório da Igreja Francesa, Católica Francesa, que vem denunciar um conjunto de atrocidades, acho que devemos dizer, esteve bem na investigação que fez. Há vários países onde já foram feitas estas investigações, é preciso tirar consequências, sobretudo hoje, felizmente, hoje, e é um avanço civilizacional, já não se silenciam estas situações e elas são denunciadas e olha-se para as crianças como uma pessoa e não como uma pessoa que está entregue a uma instituição em que se pode fazer tudo. Também não acho que se possa dizer agora a instituição toda, mas também acho que afirmações como só se fizer a toda a sociedade é que se pode fazer investigação no clero, vamos ver, dois errados não fazem um certo. E, portanto, o que é preciso é não meter a cabeça na areia e investigar, porque estamos a falar de vidas que foram destruídas.
E o Pacheco Pereira, o que diz?
Primeiro, eu não sou crente, mas também não sou anticlerical. Eu acho que a Igreja tem na sociedade portuguesa um papel muito importante em áreas em que o Estado, muitas vezes, ou não está presente ou está pouco presente, principalmente no apoio aos mais necessitados. E isso é um papel fundamental da Igreja. O segundo aspecto é que se mistura pedofilia com o abuso sexual de menores. Não é a mesma coisa. E esta mistura que se faz por todo lado e que é sempre a descrição como sendo de pedofilia, não nos ajuda a compreender a importância e a relevância do fenómeno. E em terceiro lugar, o comportamento da Igreja, no seu conjunto, dá muito tempo a esta parte. Agora há uma tentativa de corrigir. Os últimos 10 anos em que estes factos começaram a ser conhecidos é o de uma organização criminosa. Quer dizer, se nós tivéssemos de descrever uma organização criminosa, nós teríamos na mesma persecução dos crimes, os crimes em massa, a ocultação, o fenómeno da ocultação é muito relevante. A ocultação fez-se em toda a hierarquia da Igreja,
sim,
nos bispos e, em alguns casos, até aos papas, porque isso é um fenómeno conhecido, não digo que isso seja o caso do Papa mais recente, até eventualmente do anterior, mas a verdade é que os papas não podiam deixar de saber o que estava a passar. E este fenómeno da pedofilia na Igreja tem muito a ver com o aspecto da moral sexual da Igreja e tem muito a ver com as condições. Tem.
Isso é que eu duvido.
Tem mas muito não, a ver tempo, com as condições, com as condições em que os padres têm muito a ver com o celibato, quer se queira, quer não. Tem muito a ver com o mecanismo de sociabilidade.
Se casassem, a pedofilia não é uma doença? Quer dizer, se os padres casassem, não havia
pedofilia?
Isso não está em lado nenhum.
Não, mas está. Eu vou-lhe dizer porquê. Eu vou-lhe dizer porquê. O celibato, que é uma coisa relativamente recente na história da Igreja, porque nem sempre existiu, e nem teve este papel, o celibato condena homens adultos.
Eles é que escolhem. Eles é que escolhem.
Mas não sei, quer dizer, se escolhem, é arrependem-se da sua escolha muito rapidamente.
Então,
porque o que mostra o caso francês, mas também, em bom rigor, que mostrava o caso irlandês, ou até o caso australiano, é que quando se faz uma investigação sistemática sobre o que se passa nos colégios, nas escolas cristãs, nas igrejas, nos coros das igrejas, com os acólitos, o que se passa é uma atitude relativamente generalizada de abuso sexual de menores e, em alguns casos, pedofilia. E isso só pode existir, porque a Igreja fechou os olhos. Mais do que fecha os olhos, por exemplo, à vida lúbrica de um padre. A questão é esta. Quer dizer, agora é relativamente comum os padres saírem da Igreja, casarem, em alguns casos até, e é normal que seja assim com o beneplácito da Igreja. Mas era uma situação artificial, que na realidade nunca foi verdadeiramente cumprida. No século XVIII houve vários inquéritos, o Frei Luís de Sousa refere um. Os padres estavam amancebados um pouco por todo o país, a história das sobrinhas. Quer dizer, a realidade do celibato é uma realidade, na verdade, muito diferente daquela que a Igreja pretende referir. Há uma escolha de quem pretende viver uma vida celibata, mas o celibato...
E os casados, em que há uma incidência enorme de pedofilia?
Mas o celibato... Há nos pais e nas famílias.
O casamento clássico.
Ah, mas isso não serve.
Esses não resolvem o problema casando.
Então explique-me razão é que um número significativo de pessoas que supostamente são crentes, têm uma ideia do além, sabem o que é o pecado, porque são padres, exercem um munus junto aos seus
pais. Você tem uma pessoa que sabe bastante isso. Porque a atração sexual, a atração da pedofilia, é completamente diferente da atração das relações sexuais normais que você está a promover. Você quer que eles casem e que se casarem.
Não quero nada, eu quero a Igreja que faça.
Mas quer dizer, você propõe um remédio que não me parece que resolva nenhum, porque infelizmente é entre casados que há mais casos de pedofilia, nem é entre os padres.
Sim, mas os casados não têm uma instituição para os proteger.
Sim, isso.
E os padres têm.
Tudo o resto eu estou de acordo.
Instituição que os protegeu, que fechou os olhos aos seus abusos quando eles eram conhecidos
isso
muitas vezes
com
durante
tudo.
Vários
é
anos e em várias circunstâncias. Fechou os olhos.
Isso estou de acordo com
mas
tudo.
Mas o problema é este, é que querer tirar este fenómeno das características, no fundo, contra a natura, num certo sentido, do celibato, que é um aspecto, de facto, identitário na Igreja, a partir de uma certa altura, não existiu sempre. A moral sexual, desde os tempos de Roma, se quiser, foi um elemento importante na diferenciação que a Igreja fazia em relação à moral sexual dos pagãos. E a verdade é que o celibato...
Mas o celibato não tem a ver com a moral sexual. Desculpa, é só porque eu sei que você gosta de ser... Você gosta de ser rigoroso.
O celibato tem a ver com o quê?
O celibato é uma opção pessoal de dedicação integral ao serviço. Não tem nada a ver com a moral.
Ao serviço e aos rapazinhos.
Não é uma regra... Não, isso não.
Ao serviço e aos rapazinhos.
Não, isso assim não.
Essa ideia...
Estamos a um minuto do fim.
Essa ideia nem sequer já tem fundamento. Numa altura em que a Igreja, para combater a escassez...
Eu não estou a discutir se tem fundamento.
A escassez...
tentar perceber onde é que você quer ligar
as pessoas querem ir para padres. O que faz é permitir que pessoas e famílias casadas ou outras igrejas, que a gente não pode pôr em causa o seu princípio de fé com os anglicanos, acham absolutamente normal que as pessoas tenham famílias
parece
normais.
Parece que é outro tema.
A Igreja Católica Apostólica Romana, a seu tempo, vai também mudar. E, entretanto, pagam ónus por uma moral que, aliás, tem efeitos muito complicados do ponto de vista social. O isolamento dos padres, a vida artificial de muitos padres, as tensões que eles vivem na sua vida cotidiana, que evidentemente respondem ou abusando de menores ou abusando das crianças por uma razão. É porque eles têm poder, a Igreja deles poder e permite que eles...
É o momento em que temos mesmo de fechar a circulatura do quadrado na 24 e na TSF. A 28 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se nesta mesa. Até para a semana.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.